Bem, amados, hoje um culto duplo, né? Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós temos dois cultos, né? Esta é a grande verdade. O primeiro culto é o culto que se faz toda semana, né? O outro culto está aí, todo mundo está vendo, né? Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Então a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, e durante os outros cultos que nós não temos participação da mesa do Senhor, muitas vezes nós esquecemos que até a nossa atitude aqui dentro do culto, ela depende disto, fazer isto em memória de mim. Lembrar que se não passarmos pela cruz, até em pensamentos, palavras e obras, nós não somos aceitos na presença do Senhor. Então nesta noite nós vamos ter o privilégio de falar de um assunto muito importante, que nós precisamos lembrar sempre. Este assunto é o assunto da certeza, né? Da certeza de que nós somos salvos. A certeza de que nós somos salvos é que nós nos santificamos. E o assunto é chamados para santificação. Nós fomos chamados para santificação. Nós fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo coloca isso em vários lugares. Ele coloca isso na introdução da carta aos Romanos. Ele coloca isso na introdução da carta de 1 Coríntios, chamando aqueles crentes tão desobedientes de santos de Deus. Mas a gente vê o cuidado de Paulo para com aquela igreja. Na segunda carta a gente vê já crentes bem melhores, já deixando os costumes gregos, os pecados, deixando as propostas judaicas, legalistas, de que a salvação era pelas boas obras. Eles não falavam isso, mas fica evidente, né? Que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que circuncidar e que eles tinham que fazer aquelas coisas da lei para que eles fossem salvos, né? Mas a palavra de Deus nos mostra que nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus não aceita minha obra fora de Cristo. Deus não aceita a sua obra fora de Cristo. Deus não aceita nem a sua oração. Deus não aceita seu cântico, seu culto fora de Cristo. Nós precisamos de Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Antes de nós iniciarmos aqui esse chamado para a santificação, eu quero chamar a atenção dos irmãos para Romanos 8:30. Romanos 8:30 diz assim a palavra de Deus: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós não precisamos ter estudo, né? Bom é que todos tenhamos, mas não é necessário. Na linguagem do dia a dia, desde que nós aprendemos a conversar, nós sabemos o que é verbo, né? Nós sabemos o que é o substantivo, nós sabemos o que é outras coisas da gramática, e aqui está bem, bem claro, né? É um texto recheado de verbos. E os verbos, todos podem ver que os verbos estão no passado. Todos no passado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Um dia eu fui salvo pela infinita e eterna graça de Deus. Mas Deus não precisou esperar que o Senhor Odimir, teimoso, desobediente, que nasceu num lar evangélico, depois desobedece seus pais, abandona a igreja e um dia se volte para ele. Ele não precisou esperar isso, ele já sabia de tudo isso. Ele conhece o fim desde o princípio. Como Deus não tem passado e nem futuro e nem esse presente que seres humanos imortais conjugam, porque para Deus tudo é um eterno presente. Deus vê todas as coisas desde toda a eternidade para toda a eternidade como se fosse um eterno presente, e é para Ele um eterno presente. Então ele não precisa de verbo nem conjugação de verbo. Na mente de Deus, no coração de Deus, tudo que ainda não aconteceu para nós, para ele já aconteceu. Porque é certo que vai acontecer. Aqueles que são alvos da sua graça serão salvos. Por isso que o texto é claro, e aos que predestinou, ele destinou antes. Ele não depende de nós escolhermos, porque nós nunca vamos escolher a Deus. Você nunca escolheria Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse de nós escolhermos a Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça. Então, foi Deus quem nos escolheu. Eu escolhi a Deus porque primeiramente Ele me escolheu. Por isso eu amo a Deus hoje, porque também Ele me amou. O amor eterno. E me deu uma salvação eterna. Então, amados, nós vamos pensar um pouquinho hoje neste assunto, chamados para a santificação. É um chamado, nós vimos aí no verso 30 de Romanos 8. O Deus que conhece o fim desde o princípio, nos chamou lá na eternidade. É claro que na história de cada um de nós tem o dia certo, né, das pessoas se converterem a Cristo Jesus, embora a Bíblia deixe bem claro que hoje é o dia para a criancinha, por isso que os pais precisam ensinar seus filhos no caminho que deve andar, dar formação aos filhos com testemunho, com obediência, com oração, regando a família com oração, né? Com o ensino da palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra. Por isso, os adolescentes, os jovens, todos são conclamados a se arrepender hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje pela manhã, nós falamos da morte do crente, e foi colocado uma coisa importante. Como aquele ladrão da cruz se converte, e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nem teve vida cristã, ele nem provou que era santo, ele nem provou que era crente, porque Deus não precisa disso. Hoje é o dia aceitável, amanhã pode ser tarde, enquanto o homem tem vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e não tem idade. Nicodemos também foi assim. Velho, nem entendia, ele era mestre da lei, doutor da lei, e não entendia o que era nascer espiritualmente. Então, amados, todos nós que estamos aqui hoje, se somos crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês membros desta igreja, os visitantes, né, que estão conosco, né, que também vêm de uma igreja, se já são salvos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisa provar isso através da santificação. Sabe o que é a santificação? É a palavra kadosh. Ela significa que nós precisamos nos separar das coisas do mundo, porque Deus já nos separou. Nós estávamos caminhando para o inferno, nós estávamos perdidos, mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus, quando nos salvou, isso na nossa história, que já na mente dele isso já aconteceu, né? Então essa evidência precisa ser clara na minha vida e na sua vida. Lembra lá? Não fosse vós que me escolhesse a mim, mas escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Esse dar fruto é a santificação. Produzir fruto. Frutos aqui éticos, frutos morais, frutos espirituais. Fruto de que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós amamos a Deus. Então esse é um significado maravilhoso. É o significado da palavra. Cada doutrina tem seu significado forte, profundo, né? Cada uma das doutrinas, e o significado de santificação é separação. É separação. Por causa do pecado de nossos pais, todos nós sucumbimos e todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. Eu sempre gosto de usar essa preposição. Nós estávamos separados de Deus, longe de Deus. Mas quando Deus nos salvou, nós fomos separados para Deus. Essa é a diferença. Todos foram separados. Lá no Jardim do Éden, Deus disse, olha, não é mais lugar de vocês aqui não. Eu não quero mais vocês aqui. Longe daqui. desse daqui, nós temos a preposição de distância, né? Porque Deus não suporta o pecado, como não suportou também no céu quando Lúcifer pecou contra Deus e aquela miríade de anjos se voltaram a ele como se ele fosse Deus, né? E foram lançados do céu. Deus não suporta. A natureza de Deus é perfeita, santa, justa. Portanto, o homem com o pecado, ele ficou separado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, que é a única solução para a nossa situação deprimente, que é o pecado que nos separa de Deus, o salário do pecado é a morte, então aí nós somos separados para Deus, para fazer a vontade de Deus. Agora, nós não temos mais prazer naquelas coisas do mundo. Nós não queremos mais aquelas coisas do mundo. Nós agora queremos amar a Deus. E Paulo aqui, é interessante que ele fazia seus agradecimentos e as suas palavras eram profundas, eram todas doutrinárias. Tem muitas pessoas que não gostam de doutrina, né? Até no meio reformado, muitas vezes, tem crente aqui a colar, ainda, né, com a mente vagueando com doutrinas de que experiências e sentimentos são sinônimos de que nós temos o Espírito Santo de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O sentimento do homem pode ser enganoso. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. Desesperadamente enganoso, quem o conhecerá? E crentes que são sentimentais, que não conhecem a palavra de Deus, que se convertem fora do conhecimento verdadeiro das Escrituras, que não conhecem o significado que é conversão, são prepotentes. Tanto é verdade que lá no capítulo 7 de Mateus, muitos deles vão chegar lá na presença de Deus prepotentemente naquele dia, quando houver o trono branco, eles vão gritar lá: Senhor, por que eu não? Eu fiz tantas coisas, eu fiz milagres. E ele vai dizer a todos, por atacado, geral: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ide para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Crentes iníquos, e o texto usa a palavra iniquidade, lá. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, né? E ser sincero, ser santo, não só fachada. É isso que Deus requer de nós. Olha o verso 13, então, que Paulo diz nessas ações de graça. Entretanto, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Isso é gostoso, né? Dizer para vocês. Eu sempre tenho dito para essa igreja, lembra quando eu falava da sexta igreja? Irmãos, esta é uma pequena, grande igreja. Quantas vezes nós demos bom testemunho? Os crentes tinham prazer de ir nos trabalhos, né? Nas outras igrejas, os intercâmbios que nós fazíamos. Nós estávamos representados em quase todos os trabalhos. Olha a sexta igreja, como ela é maravilhosa. Ela foi referência até em outros presbitérios. Eu, como secretário sinodal de SAFES, eu sei disso. Vocês também sabem disso. Onde nós vamos, nós somos respeitados. Um grupo pequeno. O que vale é a santidade. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, santos, edificados em santidade, ali estarei no meio deles. É isso que conta. É aí que está o poder de uma igreja, é aí que está a força de uma igreja santa. Uma igreja santa é uma igreja de Atos dos Apóstolos, 2:42. Persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. E em cada alma há temor de Deus. Ama a Deus de todo o coração, ama os irmãos ardentemente. Então, que significado maravilhoso, santificação, nos separar do orgulho, separar do pecado, separar das trevas, separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não está em consonância com a vontade de Deus. E ter uma vida intensa, viver uma vida intensa, cada dia, cada instante, na presença do Senhor. Então, que significado maravilhoso. Então, Paulo louva a Deus aqui. Irmãos, olha, eu agradeço, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus na minha oração todos os dias por vocês, amados irmãos, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da salvação. Por que Paulo faz essa afirmação? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Porque o testemunho deles era autêntico. O testemunho deles era claro, era notório, irmãos. E a Bíblia fala que nós fomos chamados para testemunhar. está lá em Atos 1:8. Se nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo logo deve habitar em nosso coração, porque Ele é o penhor, Ele é a garantia, Ele é a certeza, está lá em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Então nós temos que dar testemunho, dar fruto do Espírito Santo. Representar bem este reino de Deus aqui na face da terra. Para a salvação, pela santificação, através da santificação do Espírito, não é de qualquer Espírito, não é do meu sentimento, não é do meu intelecto, não é da minha vontade, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. É a vontade de Deus, né? É o poder de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus, que nos convence da justiça, do pecado, do Espírito Santo, e esse convencedor que nos convence é o Espírito Santo, que diz aqui, pela santificação do Espírito Santo, e fé na verdade, a fé que Deus colocou, instalou na nossa alma, no nosso coração, para que crescemos na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, amados irmãos, a segunda instrução é que todos os verdadeiros crentes, toda nova criatura precisa se santificar, precisa ser santa, imaculada, pura diante de Deus. Então Paulo primeiramente louva a Deus, no verso 14 ele diz, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Por que que Paulo usa essa expressão, nosso evangelho? Porque não é qualquer evangelho. Se lá no passado já havia evangelho falso, já nos dias de Cristo, até os fariseus, que vamos dizer que seriam os presbiterianos, ou os reformados do século XVI, os puritanos, caiu na gandaia e de repente era só a lei, porque eles não conseguiam ver que aquele Cristo era o verdadeiro ungido de Deus, era o verdadeiro Messias. Eles desprezaram, Jesus veio para eles e eles não reconheceram. Eles eram apenas religiosos, com muitos períodos longos lá em Israel, eles cometeram esse pecado. Quantos períodos? O período dos juízes é um deles. O período da monarquia, que começa lá no capítulo 8 de segunda, um pouquinho mais para frente, de primeira Samuel, e vai até quando Jesus na cruz, ou todo aquele período ali, né, de monarquia, de reis, esse período, esse longo, né, esse período do Velho Testamento, houve épocas em que o povo de Deus se debandou de Deus, até um período, né? Período de Josias, quando Deus o levanta, até um pouco antes, nem as Escrituras, eles sabiam onde estavam as Escrituras, a Palavra de Deus. Nem os profetas estavam sabendo, para vergonha deles, Deus levanta uma profetisa para mostrar para eles de que aquele era o livro de Deus, para vergonha de Israel, para mostrar que nem líderes espirituais tinham, imaginam líderes do lar, né? Então nós estamos correndo dias difíceis hoje, porque tudo parece muito verdadeiro, tudo parece muito bonito, tudo parece bíblico, né? E as pessoas estão acostumadas com verdades, verdades relativas. O que eu faço é minha verdade, o que você faz é a sua verdade, o que todo mundo faz neste mundo, né? É a filosofia do relativismo, que hoje está em voga. Então todo mundo está na verdade, e o crente não pode cair nessa, irmãos. Só há uma verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Só o Evangelho que está nas Escrituras é a palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, disse o apóstolo Paulo, porque muitas pessoas vão se envergonhar do Evangelho. Não vão dar ouvidos ao Evangelho. Paulo mesmo diz lá em 2 Timóteo 4, 2, ele diz lá que haverá tempo em que não suportarão, não darão ouvidos à sã doutrina. Nós estamos vivendo assim, pessoas que não querem ouvir o evangelho verdadeiro, porque isso dá uma irritação, uma coisa terrível. Ele quer atalho, ele quer atalho, ele quer fascinação, ele já quer desfrutar coisas gloriosas do céu aqui na terra, mesmo quando o mundo está vivendo numa perversidade muito grande, num mundanismo tão grande. Isso não é bíblico. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos que enfrentar problemas, Nós temos que enfrentar conflitos dentro de nós. Paulo fala sobre isso, que ele tinha muitos problemas, faz uma lista quilométrica lá em 2 aos Coríntios, do seu sofrimento, como ele foi sofrido, como ele sofreu, como ele foi perseguido, né? E ele fala não só de perseguições externas, ele fala perseguições dos crentes, mas ele fala também de problemas, dificuldades, lutas dentro dele, mas ele era firme, inabalável na presença de Deus. Foi esse Paulo mesmo que escreveu em 1 Coríntios, né? 15, 57, 58, sede firmes e inabaláveis, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque todo aquele que faz a obra do Senhor corretamente, seu trabalho não será vão na presença do Senhor. Então, amados irmãos, toda nova criatura precisa de ter uma vida de santificação. Essa é a evidência. E não é para você mostrar para mim, não é para você mostrar para as pessoas, é para você fazer isso diante de Deus, na presença de Deus. Quando você fizer isso, você está sendo natural. Quando você quer mostrar para alguém, você não está sendo natural, você está forçando a barra. Tem que ser na presença de Deus. Senhor, está correto o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou praticando? Como que está a minha vida? Com relação à minha família? Como que eu estou amando minha esposa? Como que eu estou amando o meu esposo? Como eu estou amando meus filhos? Como meus filhos, eu como filho, como estou amando meu pai, minha mãe? Eu estou fazendo da forma correta? Eu estou te obedecendo? Diz a palavra de Deus que nós temos que obedecer, nós temos que obedecer a palavra de Deus em tudo. Então, amados, toda nova criatura precisa se santificar. Então, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para alcançardes, ele está falando desse tempo, né? É o tempo que nós vivemos aqui, como eu tenho pregado muitas vezes, é a morte que vai selar o destino da alma. Se você morrer sem Cristo, já sabe qual é o rumo, o destino. Se morrer com Cristo, nós sabemos também qual é o destino. Salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, verso 10, ele diz o quê? Que nós temos que certificar da nossa salvação, da nossa eleição. Como nós fazemos isso? Os versos de 1 a 10 vão mostrar que eu tenho que crescer na graça, no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus, na fé, todas as virtudes cristãs, os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, que são aquelas qualidades, aquelas virtudes, né? Espirituais. Então é isso, amados irmãos. Ele diz mais aqui, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para alcançardes. Isso aqui nos faz lembrar de Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra, que converteu a cada um de nós, que somos alvos da sua graça, é ele que também, perdão, irmãos, até aquele dia, né, ele haverá de completar essa obra. Ele não fez a obra pela metade. Então, se ele realmente nos salvou, nós vamos ter uma vida de santificação. Por isso que Hebreus 12, 14 afirma categoricamente, sem a paz, que a harmonia, que a segurança, que a certeza de que eu sou salvo, né, e a santificação, que é a prova de que eu vivo em paz, né? Ninguém jamais verá o Senhor. Então, se alguém não vive em paz, não só com os crentes, mas com todos os homens, se possível, né, depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens, né? Isso prova que nós estamos vivendo uma vida de santificação. E se nós não estamos vivendo essa vida de certeza absoluta, de paz, de prova, de testemunho, né? De testemunho diante de Deus e dos homens, não haverá no lugar no céu. Né? Em último lugar, irmãos, essa santificação, ela não pode ter fragmentação. Nós já colocamos muito aqui, tanto na primeira como na segunda parte desta mensagem. Mas quero continuar lendo com os irmãos, verso 15 a 17. Assim, pois, irmãos, ele está concluindo aqui um pensamento, permanecei firmes. Nós temos que permanecer firmes. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que permanecer. Não adianta ser crente por algum tempo, por algum período, qualquer probleminha que vem, que acontece, nós já deixamos de ser aquele crente fiel, aquela dedicação, aquela consagração. Então ela foi só fachada. Ele está dizendo assim, pois, irmãos, permanecei. E esse permanecer não é naquele estágio só, não. Nós fomos chamados para permanecer firmes, mas crescendo na graça e no conhecimento. É assim que o apóstolo Pedro termina a sua segunda carta. Então, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Que são as tradições? Não são as novidades deste mundo, não. Está vindo muita novidade por aí, né? Como é que foi a doutrina que foi ensinada hoje na classe de vocês? Coach, né? Então, nova aí. Novas propostas. Outro dia estava lendo sobre o molinismo, né? É mais uma porcaria que surgiu, armeniana, e eles estão pregando que você não precisa nem ter todo o conhecimento da Bíblia. Não é nem Cristo que salva. Você tendo uma vida média, né, e você tendo um certo conhecimento e crê em Deus, você, e nem precisa ir para a igreja. E é uma série de coisas assim. Esse molinismo está correndo por aí. Você já está garantido a sua salvação. Então há muitas falsas doutrinas. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9, se vier alguém pregar o evangelho que vá além deste que vos tenho pregado, que seja anátema. E olha, eu repito, outra vez, se vier alguém pregar, mesmo que vindo um anjo do céu, vos pregue o evangelho que vá além deste, que não seja este daqui. Por isso que ele fala aqui, o meu evangelho, o nosso evangelho, Paulo usa muito essa expressão, e não é o verdadeiro evangelho. Precisa ser o evangelho da salvação, como ele coloca lá em Efésios 1:13. Não é qualquer evangelho. Não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra de sentimento, de religião. Ele está dizendo, é o evangelho da salvação. É o evangelho que as pessoas não gostam. Porque vai mexer com a sua vida. Vai mexer com suas prioridades, vai mexer com seus pecados, com as suas preferências. Com seu egoísmo. Ele está dizendo, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer por esta palavra, que é esta carta, que ele está falando com aqueles crentes, quer por epístola nossa. Paulo escreveu 13 epístolas, 13 cartas. E nossa, aqui ele inclui os colegas do colégio apostólico. Claro que Paulo representava os apóstolos dos gentios, né? Como está lá em Atos 13, verso 1, ali nós temos quase que praticamente todos os nomes dos profetas, dos apóstolos e profetas, chama também de profeta, né, dos gentios, como também dos 12, aqueles 12 apóstolos que foram fiéis, exceto Judas, traidor. Então ele diz, são essas palavras que nós temos que guardar. Daí os crentes viver a doutrina dos apóstolos, que nada mais era do que a pregação de todo o desígnio de Deus. Paulo mesmo afirmou, jamais deixei de pregar todos os desígnios de Deus, né? Então, seja por esta palavra, por esta epístola, ou por qualquer outra epístola nossa, são essas tradições, não são as modernidades, as coisas descartáveis que hoje servem, amanhã não servem. Quantas pregações são descartáveis, só agrada no presente. Quantos cânticos, porque é bonito, porque é mais novo, mais moderno, ele serve hoje e não serve mais. Quantos cânticos nós deixamos de cantar lá atrás? Ora, se esses cânticos lá atrás tinham base bíblica, têm base bíblica, nós temos que continuar cantando. Se estão fazendo isso com nossos cânticos, vocês percebem que já estão fazendo com os nossos hinos. Tem igreja que não abre mais nossos hinários para cantar, não. E os nossos hinários eram carregados quando íamos para a igreja à parte. Era dessa espessura aqui, as folhas eram grossas, a tecnologia não era tão avançada como hoje para fazer folhas tão finas. As Bíblias eram muito espessas, então você levava um calhamaço aqui, olha, a Bíblia e o seu hinário, e a gente fazia isso com prazer. Hoje o hinário está no final da sua Bíblia, e muitos não cantam. Quantos trabalhos já vi, federações, especialmente de adolescentes e jovens, e às vezes até de alguns outros, você canta mais os hinos. Igrejas que não cantam mais os hinos. É o que estão fazendo com a palavra de Deus. Ela é mais antiga que esses cânticos e mais antiga que esses hinos. Estão fazendo com a palavra de Deus. Infelizmente. mas passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, tudo o que está escrito aqui, jamais hão de passar. Então, amados, sem fragmentação, é a Bíblia como ela é, no seu todo, na sua íntegra. Como o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo, Paulo afirma o que ali? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para instruir, para redarguir, para corrigir o homem e fazer todo o homem perfeito e perfeitamente habilitado na presença de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. Só o Evangelho, ouvido, compreendido e aceito, pode mudar o coração do homem de maneira completa, diametralmente completo. Está lá em Hebreus 7:25, que Deus pode salvar totalmente aquele que se aproxima dele. Quando ele fala pode salvar, não está dizendo que ele pode ou não pode. Ele está dizendo aquele que se aproxima de Deus corretamente, de acordo com o ensino da palavra. Então, esse é salvo. Então, amados irmãos, que Deus nos dê um coração santo, um coração não obstinado negativamente, mas obstinado no sentido de perseguir, né? De continuar, de perseverar no ensino da palavra, de amar essa palavra, de amar as Escrituras, que é o eixo do culto, é o eixo para que possamos ter uma vida de culto e adoração perfeita diante de Deus, quando nos reunimos, e na prática, quando isso é colocado em prática, então Deus haverá de ser exaltado, glorificado. Então é isso, irmãos, que precisamos viver nestes tempos, onde nós temos tantas e tantas propostas à nossa volta, tantas tentações para mudança, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que ela é perfeita e eficaz. E precisamos continuar com ela, mesmo que eu esteja só. Mesmo que seja alguns, mesmo que seja algumas famílias, porque quando Cristo voltar, é assim que vai ser. Quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé justo, salvo na terra? Poucos. Que Deus esteja abençoando esta igreja para a glória do nome do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe agora na celebração, na cerimônia da Santa Ceia. Bendito Deus, nós te louvamos por esta noite, por este culto até aqui realizado. Te louvamos, ó Deus bendito, pela tua palavra que nos exorta e que nos alerta para uma vida santa e imaculada na tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque ela é a nossa vida, ela é nosso alimento, ela é o nosso sol, o nosso escudo. E por isso, ó Deus, continue, ó Deus, nos ensinando, nos instruindo nos eternos ensinamentos dos céus. E agora, ó Deus dos céus e da terra, aceita também esta parte do culto tão importante, que é a celebração da ceia do Senhor. Nós possamos, mais uma vez, lembrar, memorizar, ó Deus, lembrar o quanto nós carecemos da suficiência de Cristo, Cristo da cruz do Calvário. Nós oramos pelo poder do teu Santo Espírito e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.